A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Já estamos em 2026 e há grandes perspectivas do que a Apple vai lançar. 2026, o ano da Siri com Apple Intelligence, como foi prometida em 2024. Vamos esperar por março. Sabia que o YouTube tornou-se na plataforma de streaming mais assistida nas televisões? Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 350 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 5 de janeiro de 2026. Já entramos no novo ano e 2026, dizem as pessoas que fazem muitos prognósticos, não é? Em relação à Apple, que este vai ser um ano que se prevê de grandes lançamentos importantes para a empresa, sempre faseados, e isto é um dado muito importante, de forma que as apresentações e lançamentos não estejam confinados a uma data em concreto no calendário. Portanto, isto é algo que se tem vindo falar há algum tempo. E isto para quê? Para que financeiramente não haja períodos altíssimos de vendas e depois outros muito baixos, como tem sido historicamente na Apple. Porque aquele período assim a seguir às férias, lançamentos de iPhones e, portanto, até ao Natal, sempre a subir em termos de vendas. E depois havia uma queda, não é? Eles lançaram e começaram com o lançamento de um telefone iPhone e já começou há algum tempo.
16E, exato, por exemplo.
Não, até para trás. Para trás já começou com aquela linha C, que depois acabou, também foi lançada em março, e depois tinham sempre aquela... Havia uma nova cor de um iPhone, não sei se te recordas, que também saía em março, mas a partir do 16E passou a ser... fixo, março, como uma data importante. E agora março tem também essa perspectiva do Apple Intelligence, de estar a funcionar com a Siri devidamente, conforme foi prometido há praticamente 2 anos.
Quase 2 anos, é verdade.
Quase 2 anos, portanto, faltará muito poucos meses para fazer 2 anos desde essa promessa. E aquilo que se fala é que entre janeiro e março vai já haver aqui muitas novidades. De resto, hoje recebi um e-mail da Apple a dizer que neste 5 de janeiro o Apple Fitness Plus vai adicionar 4 novos programas de planos de treino semanais para que os utilizadores tenham um guia claro para atingir os seus objetivos. A série Artista em Detalhe vai incorporar novos treinos com playlists completas da Carol G, Bad Bunny, a superestrela que se vai também apresentar durante o intervalo da próxima Super Bowl, que tem o patrocínio, como todos nós sabemos, da Apple Music. E esta temporada de Hora de Andar incluirá novos episódios de Penn Badgley, a Mel B e a Michelle Monaghan. Portanto, vamos ter aqui variadíssimos dados novos no Apple Fitness Plus. Vale a pena agora experimentar, porque temos aqui o português, não é a língua original, obviamente, mas está também com o português de legendado. E, portanto, o Apple Fitness Plus é uma excelente opção para quem quer ter aqui eu diria aquele empurrãozinho para se começar a fazer exercício. E há uma panóplia enorme de modalidades, de exercícios, de tudo. E quem tiver o Apple One tem aqui o iCloud, Apple Music, Apple TV e também o Apple Fitness Plus, que é mais uma solução, não é? E, portanto, Não sei se tu já experimentaste ou não, se usas.
Não, por acaso não. Devia, mas não uso, na verdade. Uma coisa que eu posso dizer é que, efetivamente, este ano 2026 parece que vai ser um ano de grande produção para a Apple. Isto que acabaste de falar relativamente ao fazimento dos lançamentos faz sentido, até mesmo porque é uma forma também de uniformizar as receitas e de deixar de ter trimestres muito bons e trimestres aquém daquilo que é desejado, e também uma forma de manter as vendas mais ou menos consistentes o ano inteiro. Isto obviamente tem a ver com também as fases de produção que um e outro equipamento possa ter. E é precisamente neste contorno todo que surge uma notícia de que o iPhone Air, que afinal, aparentemente, atenção, não vai ser descontinuado, aparentemente terá até um novo modelo melhorado, espera-se que venha, por exemplo, com duas câmaras traseiras, espera-se realmente que a bateria venha melhorada, espera-se que efetivamente também se consiga aqui a Apple introduzir mais um speaker, uma vez que o iPhone Air só tem uma coluna, portanto não reproduz
esse. E se tiver um preço um bocadinho mais baixo, eu acho que será a cereja no topo do bolo, e portanto, sim, é um telefone lindíssimo, e portanto eu diria que era o telefone que comprava.
Não, é um telefone, para já, que a Apple fez questão de o produzir, quanto mais não seja para provar um conceito, ou seja, que é possível realmente a Apple fazer telefones finos, leves e funcionais. E para quem não é assim tão exigente, o telefone até tem um, até demonstra uma performance interessante e razoável dentro daquilo que é o esperado, e dados os compromissos que tem, de acordo com, obviamente, a espessura e o peso. Mas é um telefone que veio aqui trazer um novo ar, perdoem-me a redundância, à Apple, e que realmente vem aqui também tornar mais apetecível o que é que poderá vir aí no futuro, porque se a Apple realmente já provou que consegue fazer equipamentos com estas dimensões e a ter a performance que tem o iPhone Air, neste momento o expectável é que cada vez vá melhorando este formato e que chegamos a um formato ideal, com mais bateria, pronto, com aqueles features que ficam aquém dos modelos de base e até mesmo, obviamente, os modelos Pros. Mas é uma situação de que, obviamente, vamos acompanhar durante o ano. Isto é um rumor com uma forte possibilidade de acontecer. Dizem até que será lançado muito antes que o previsto. Estão a apontar, inclusive, para novidades dentro deste primeiro trimestre de 2026. Não sabemos se é verdade ou não, mas esperemos que sim. Que era um
excelente... Eu acho que era muito curto, não é? Foi lançado em outubro, setembro, outubro.
Sim, mas a Apple também trabalha muito em segredo em algumas coisas e, de facto, às vezes pode acontecer. Umas coisas não são tão segredo quanto outras, é verdade, e já está mais que provado nesta era de Tim Cook, mais obviamente devido a alguma falha, neste caso, da confidencialidade na linha de fabrico e na linha de distribuição, acima de tudo. Mas, de qualquer das formas, nós sabemos também que a Apple, há muita coisa que trabalha e que aí são círculos fechados. São circuitos fechados e que realmente alguma coisa pode vir a lume desta situação. E esperemos que sim. Eu pessoalmente vejo-me a comprar um iPhone Air se de facto tiver os requisitos necessários, acima de tudo uma boa bateria que aguente pelo menos o dia todo, e aí sim já seria realmente um argumento muito forte para adquirir um telefone que, como disseste bem, é lindíssimo, mas o seu argumento mais forte, sem dúvida, é realmente a espessura e o peso.
E também é um telefone muito bonito e tem um ecrã, vou-te dizer, que é para mim aquilo que me encanta mais. Portanto, é um tamanho de ecrã bom e que tem um brilho e uma qualidade tremenda. Agora, como dizia o Francisco Jerónimo no último episódio, a câmara é um bocadinho limitada. seja, hoje estamos a gravar na véspera, mas quando isto for para o ar, já estamos com o SES a decorrer, não é? De 6 a 9 de janeiro, em Las Vegas, é a grande feira internacional da tecnologia. Haverá, com certeza, aqui muita coisa que vamos falar sobre tecnologia. Há sempre uma área de carros que trazemos aqui o Rui Pedro Reis da SIC, que vem sempre aqui falar um bocadinho sobre essa área que ele cobre e aquilo que vai em termos de tecnologia acontecer nos carros. Mas para já aquilo que soube antecipadamente é que os coreanos estão a lançar uma nova tecnologia de ecrãs TV, o micro RGB. Já se sabe que os coreanos são os maiores, e falando assim à boa maneira portuguesa, nos ecrãs. Portanto, os próprios ecrãs da Apple são feitos pela Samsung, Coreia. Samsung e LG são as marcas de topo. Há no mercado a tecnologia OLED, que tem a particularidade de ter um contraste que a define, enquanto o LCD prioriza o brilho. E esta tecnologia, o micro RGB, surge como uma alternativa para unir estas duas características de ambos os lados, não é? E superar limitações que aconteciam até então com o LCD ou o OLED.
Exato.
O micro RGB mantém a estrutura dos cristais líquidos do LCD, mas adota uma iluminação traseira capaz de controlar as cores com maior precisão. Portanto, trata-se de uma melhoria de estrutura já existente. Portanto, não é algo completamente novo, é algo que foi evoluindo. E, portanto, a Samsung e a LG vão estar em Las Vegas a apresentar esta nova tecnologia, mas apenas em TVs de altíssima gama. Sem preços para já conhecidos, mas imagina-se que estamos a falar de valores muito altos e, portanto, será para uma gama altíssima, mas acredita-se que num futuro breve esta tecnologia RGB estará aí nas televisões ao alcance de qualquer um de nós. E falando em Samsung, Ricardo, temos aqui uma surpresa da Samsung, não é?
Temos uma surpresa e não é só. Porque a Samsung, aliás, temos duas. passo rapidamente a falar da primeira. A Samsung, depois de tanto criticar a opção da Apple de sair do titânio e passar para o aço e em alguns equipamentos para o alumínio, eis que já não é a primeira vez que acontece, a Samsung faz o mesmo. Portanto, a Samsung irá equipar o próximo Galaxy S26 Ultra, vai abandonar a estrutura de titânio, que é premium, obviamente, e vai regressar à construção em alumínio. E isto porquê? Porque, efetivamente, a Samsung, de facto, vê que existem aqui um maior potencial de reciclagem em termos de alumínio, uma maior durabilidade, uma maior leveza também, e aqui a durabilidade, lá está, é mais um pouco da resistência em si do que a própria durabilidade do material. Mas o facto é que a Samsung prepara-se para anunciar o Galaxy S26 Ultra em quatro opções de cores, portanto Black Shadow, White Shadow, Galactic Blue e Ultraviolet, lá está. E realmente já não vem com o branding Titanium como costumavam vir, como no S25. Ultra, que todas vinham com o prefixo Titanium, e portanto aqui o que se vê é que a Samsung deu prioridade, neste caso, a uma gestão eficiente de calor, porque esta mudança de material obviamente foi impulsionada por considerações de desempenho térmico, acima de tudo, porque o alumínio dissipa calor aproximadamente 20 vezes mais eficazmente do que o titânio, e que torna-se um fator crítico, uma vez que os equipamentos cada vez mais têm potencial e performance, lá está, e poder de processamento. E o Snapdragon, por exemplo, o Snapdragon da Qualcomm, que realmente fazem incorporar-se nos equipamentos de topo da Samsung, são processadores exigentes em termos de requisitos, e como tal aquecem com muita facilidade devido à sua capacidade de enorme de processamento. E portanto a Samsung também aqui para poder dar aos seus clientes e utilizadores uma maior capacidade de processamento sem comprometer, neste caso, a dissipação térmica, vai optar, lá está, pelo titânio. Isto não deixa de ser caricado, porque mais uma vez a Samsung foi das primeiras a vir a público a questionar e até mesmo a ridicularizar a escolha da Apple pelo alumínio, mas eis que provas dadas e fazem as contas e, na verdade, se calhar até capaz de ser a melhor opção. E portanto não deixa de ser aqui interessante esta mudança, e para todos aqueles que estavam a planear comprar um S26 ficam já de antemão avisados, porque realmente a Samsung vai optar pela estrutura em alumínio. A outra notícia muito breve que tenho da Samsung é que as grandes empresas de tecnologia, principalmente no que toca à fabricação de semicondutores, de microprocessadores, vão mudar para a Samsung e estão a deixar lentamente a TSMC. Isto porquê? Porque a inteligência artificial cada vez mais requer processadores mais rápidos, requer mais processadores, e o que acontece é que, obviamente, as fábricas têm limitação em termos de unidades de fabrico destes semicondutores. E o que é que acontece? Acontece que a TSMC, que já reconheceu aqui, ainda o ano passado, no final do ano passado, que a capacidade de produzir semicondutores fica cerca de 3 vezes menos do que era o esperado, e que os principais clientes como têm aqui muita necessidade, muita demanda, também está obviamente aqui a diminuir a possibilidade de satisfazer estas encomendas. E como tal, o que é que acontece? A Apple, por exemplo, e a Nvidia já garantiram a maior parte da linha de produção da TSMC em termos dos processadores de 2 nanómetros. Ao que aparece a Samsung, que tem realmente uma tecnologia também de 2 nanómetros, mas uma tecnologia de Gate All Around SF2, que vai atrair e tem vindo a atrair muito interesse por parte das grandes empresas, nomeadamente da Meta, que quer cortar a sua dependência à Nvidia, e começa realmente a ver aqui a Samsung a ser capaz de produzir estes semicondutores e estes processadores com uma capacidade de produção muito, muito assegurada, e portanto aqui a conseguirem realmente a ter, a fechar e a consolidar aqui o fornecimento deste tipo de equipamentos. A Qualcomm também está interessada também na Samsung neste processo de fabrico, uma vez que a Samsung consegue, neste caso, debitar muito mais semicondutores do que o normal, do que a TSMC tinha vindo a fazer, a AMD também. E portanto estamos a ver aqui uma mudança de mercado muito interessante, em que a Apple também estava dependente, e muito dependente, da TSMC para os seus processadores. A Apple aqui a garantir já tudo aquilo que irá ser lançado este ano, mas realmente, se a TSMC realmente não conseguir satisfazer, vai ter que começar a cortar encomendas ou então alargar prazos de entrega, o que pode não agradar, obviamente, e são contratos milionários. E como tal, aqui a Samsung, se por um lado está aqui a voltar ao alumínio, por outro lado está também aqui a impor-se como líder em termos de fabrico e em termos de processo também de fabrico dos semicondutores, o que muita tinta promete correr durante este ano, mas a ver, vamos.
E falando agora sobre inteligência artificial, muito se tem falado ao longo deste último ano, ou o ano que passou, não é? E vamos continuar a falar. Queria aqui deixar uma história, porque a inteligência artificial tem o lado positivo, mas vai ter aqui muito lado negativo e, portanto, e deixando aqui esta história, chama aqui a atenção para todos para terem muito, muito, muito cuidado. E estava-me a lembrar daquelas mensagens que, pai, preciso de dinheiro porque fiquei sem telemóvel e este é o outro telemóvel, e muita gente a cair nessa. E agora aconteceu o seguinte: uma empresa de Hong Kong, uma grande empresa de Hong Kong, foi vítima de um golpe. O diretor financeiro recebeu uma chamada telefónica do CEO da empresa para fazer uma transferência urgente de 25 milhões de dólares. E esta chamada telefónica foi feita com recurso à inteligência artificial, com a voz do CEO a parecer verdadeira, mas foi obviamente criada através de inteligência artificial, e o diretor financeiro acabou mesmo por fazer essa transferência. E portanto, muito, muito, muito cuidado. Portanto, eu acho que este é sempre um lado positivo da tecnologia, há sempre um lado negativo.
Obviamente.
E quem se vai aproveitar da tecnologia para criar golpes. E portanto, fica aqui este aviso, e não acreditem em nada. Eu acho que a partir de agora é não acreditar em nada, nem nas fotografias, nem se recebermos uma chamada telefónica, fazer muitas perguntas e tentar perceber mesmo coisas, ou então combinar com os filhos, em caso de urgência, uns códigos que sejam perceptíveis apenas à família, não é? Porque isto vai haver muita coisa desta, vai haver mesmo e há de haver muita gente a cair nesta armadilha que estas cabeças pensantes criam. E portanto, há muita gente a perceber tecnologia, e portanto, para o lado bom e para o lado negativo. Também dizer que um grupo de ativistas afirma ter hackeado e baixado quase todo o Spotify, mais de 86 milhões de músicas. Este grupo de ativistas, especializado na preservação de ativos digitais como livros ou artigos académicos, conseguiu algo que parecia impossível: baixar todas as músicas do Spotify. Os seus responsáveis anunciaram, portanto, na semana que passou, que extraíram e arquivaram praticamente 99,6% do catálogo musical do Spotify, ou seja, os tais cerca de 86 milhões de arquivos áudio e metadados de mais de 256 milhões de faixas, o que se tornam aqueles que descrevem o primeiro arquivo de preservação musical totalmente aberto ao mundo. Isto porque o volume de quase 300 terabytes já está disponível através de torrents que circulam pelas redes organizadas de acordo com a popularidade das músicas. E atenção, porque muitos destas redes organizadas nos torrents têm por trás alguma coisa para poder sacar dados, dinheiro e por aí adiante, a gente que quer grátis, e o grátis muitas vezes sai caro, não é?
Sim, sem dúvida. Até é uma prática, era uma prática comum na altura dos torrents. Certos e determinados hackers, portanto, dentro de, por exemplo, um suite de aplicações ou até mesmo um filme, que colocassem código e até mesmo ficheiros, quando eram muitos, a transferir, de forma a que quem o transferisse ficasse com, neste caso, o ficheiro instalado no seu computador, e depois podia ser ativado remotamente, etc. Isto foi aqui há alguns anos atrás algo muito grave. Houve certas e determinadas situações, houve ransomware, houve muitas situações más, e portanto sempre a ter muita atenção quando se faz download de torrents, porque podemos estar a fazer o download de uma coisa que queremos e que queremos muito e precisamos até, mas temos de ter alguma noção e verificar bem, obviamente, todo e qualquer link que estejamos a ter. Obviamente que os torrents são, na sua grande maioria, ilegais, não vou dizer que são todos, mas na sua grande maioria é uma prática ilegal, portanto, porque estão, neste caso, a distribuir software que tem copyright, tem direitos de autor, obviamente, e como tal é preciso ter algum cuidado, porque obviamente que algo que é pirata também não pode dar garantias de segurança, e como tal aqui o apelo a todos para tomarem atenção nos downloads que fazem.
Para fechar a área de notícias, dar uma nota da Google, que já permite algo que muita gente pedia há anos e anos e anos, que é mudar o endereço de e-mail do Gmail sem que perdêssemos nada do que temos no atual e-mail. E portanto isso já é possível. Vamos deixar no nosso blog um link do suporte da Google, onde diz os passos que têm que ser dados para que isso seja possível.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui falar dos telefones que têm Visual Intelligence, ou seja, uma funcionalidade que a Google já tem há long time com o Google Lens, não é?
Exato.
E que funciona nos iPhones a partir do 15 Pro até aos atuais. Nos iPhones mais atuais temos aquele botão de lado que é para a câmara, é carregar, deixar lá o dedo até que abra a câmara, mas uma coisa um bocadinho diferente, e isso é o Visual Intelligence, que permite apontar a câmara e ele identificar a coisa que tivemos a apontar, e podemos perguntar algo ao ChatGPT sobre isso, ou então fazer uma pesquisa no Google. Por exemplo, viu uns sapatos que gosta, não sabe nem a marca, nem sabe onde é que se vendem, pode abrir o Visual Intelligence, aponta para lá, abre o Google e o Google vai dizer onde é que estão à venda e o preço, isto como variedíssimas outras soluções. Agora, aquilo que eu trago é, se fizer um print screen de algo que viu na internet, ou também se tiver uma foto, isto também funciona, e aí tem mais soluções, que é carregar na seta em baixo à esquerda, e aí encontra uma série de opções com apps que têm instaladas, desde da Amazon ao eBay, ao Temu, ao AliExpress e por aí adiante. Pode pesquisar diretamente nessas aplicações. E, portanto, em vez do Google, de ser no Google, vai diretamente uma, se quer comprar no AliExpress ou no Temu, eventualmente na Amazon, onde sai muitas vezes um bocadinho mais caro, mas as coisas têm outro tipo de garantia. Pode fazer desta forma e, portanto, tem aqui uma boa solução para fazer as pesquisas através do Visual Intelligence. Depois deixo aqui também uma outra dica. Há notificações onde recebemos um som ou uma música, não é? Podemos apenas ter o telefone a vibrar e, portanto, recebemos uma notificação com o telefone que vibra. Podemos ter também um flash na câmara traseira e dispara assim um flash duas vezes, creio eu, e portanto é o aviso que estamos a receber uma notificação ou até uma chamada telefónica. E um pouco ao género do que acontecia no BlackBerry, eu recordo-me do BlackBerry, não sei se te recordas.
Lembro,
tínhamos uma luz que estava verde.
Sim,
sempre verde. E quando passava a vermelha era sinal que tínhamos uma mensagem, um e-mail ou algo do género. Mas agora passou a haver uma outra solução para sermos notificados, que é um flash no ecrã. Ou seja, o ecrã fica completamente branco durante umas milésimas de segundo, o que dá a sensação de termos ali um flash. Portanto, não é aquele flash de trás, é um flash no próprio ecrã. Uhum. E como é que isto se faz? Faz da mesma forma que se fazia para termos um flash na câmara traseira, que é ir às definições, acessibilidade. Na acessibilidade vamos áudio e visual, e depois cá no fundo temos uma opção que diz visual, avisos por intermitência. Entramos aí e aí ativamos os avisos por intermitência, e ele diz que intermitência LED, ou seja, na parte traseira, para dar a tal flashada na parte traseira, ou no ecrã. Podemos escolher uma delas ou ambas. E portanto temos aqui uma excelente opção para quem, por exemplo, trabalha em ambientes de muito barulho, em ambientes escuros, tem aqui uma opção boa que nos avisa que temos uma chamada, temos uma mensagem, uma notificação, e portanto temos aqui esta opção nova, que é o ecrã ir a branco, fazer assim um branco em milésimos de segundo e parece que faz um flash. Na verdade não faz flash nenhum, vai a branco e apenas em milésimas de segundo, e portanto fica a sensação que temos ali um flash, e portanto é algo que nos avisa que estamos uma chamada telefónica, uma mensagem, um e-mail ou alguma notificação. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes de dicas?
Eu trago aqui duas dicas muito rápidas, muito pequeninas, mas podem dar muito jeito. A primeira é sobre a ilha dinâmica. E há pessoas que realmente usam a forma de utilizar a ilha dinâmica é única e exclusivamente uma forma rápida de ver o que se está a passar, alguma notificação e etc. Mas uma utilização diferente, e é isto que é o repto que vou deixar aqui aos nossos ouvintes, pode ser muito mais prático, pode dar muito mais jeito do que numa determinada altura ter que abrir uma aplicação e tudo mais. E portanto, o que é que acontece? Por exemplo, se nós tivermos um temporizador ativo, na ilha dinâmica vai aparecer o tempo que nos resta, portanto a contagem decrescente para o tempo final. Mas se tocarmos na ilha dinâmica, vamos automaticamente para o menu dos temporizadores. Mas se deixarmos o dedo pressionado e não tocar na ilha dinâmica, vai-nos aparecer, neste caso, não só a aplicação dos temporizadores, como também mais controles. E isto é um atalho que dá muito jeito em certas determinadas situações. E isto é transversal às apps nativas e a todas as outras que suportem a ilha dinâmica, umas com mais informação, outras com menos. Mas é um rap que deixo aqui aos nossos ouvintes, experimentem, porque a certa altura e com certas determinadas aplicações vão realmente ter aqui alguma surpresa naquilo que conseguem fazer na ilha dinâmica sem ter que obrigatoriamente abrir a aplicação em questão. A outra dica que vos trago é sobre a câmara e dizer-vos o seguinte: provavelmente já sabem que se tiverem a câmara em modo foto e deixarem pressionado no botão de tirar a fotografia, que é o obturador, por assim dizer, a câmara vai mudar para o modo vídeo automaticamente, e assim que tiramos o dedo, volta ao modo foto. Mas o que se calhar não sabem, que nunca experimentaram, é que enquanto temos o dedo pressionado e a gravar vídeo, se deslizarmos o dedo para cima ou para baixo, fazemos zoom in e zoom out, o que pode ser muito prático, principalmente se estamos nesta fase de tirar foto e alternar com vídeo muito rapidamente. E portanto pode dar imenso jeito sem terem que ir aos controles e ao menu da câmara, e isto é uma situação que funciona a sério. E por isso mesmo experimentem, porque vão ficar, para quem não conhece, vai ficar um pouco deslumbrado com esta situação, e acreditem que dá muito jeito em várias situações.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã, e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, Ricardo, começas tu.
Olha, eu vou falar aqui de uma aplicação que é muito boa, principalmente para nós que usamos muitas notas, mas para o público em geral também, que é o Flow Note Taking Drawing Pad. E isto é uma espécie de notebook e sketchbook partilhado. Pode ser interessante, porque imaginem que estão na área de artes e estão num projeto e têm aqui várias colaborações no projeto, e esta aplicação é uma aplicação que permite desenhar livremente e portanto dar aqui um bocadinho asas à imaginação e à criatividade. Tem aqui vários estilos de traço, vários estilos também de utensílios a utilizar, desde canetas de aparo a marcadores, pronto, tem aqui canetas de precisão, etc., pincéis, Portanto, tem aqui muita, muita solução que, podem, que pode ser explorada. Pode ser também utilizado para desenho técnico, ou seja, e isto sempre em modo de colaboração, o que não deixa de ser interessante. Podem tirar notas à vontade, por assim dizer, ou seja, podem tirar notas portanto, manuscritas ou até mesmo com texto, se preferirem, mas se quiserem desenhar e partilham ao mesmo tempo um projeto em grupo, por exemplo, é extraordinariamente bom. E isto é válido para, para grupos de trabalho, mesmo que não seja para desenhar, uma excelente aplicação para partilha e aqui de, também distribuição de tarefas, por exemplo, com, e fica sempre indexado as entradas que são feitas e portanto é, é uma forma prática de controlar quem é que colabora com o quê. E assim todos muito rapidamente chegarão ao objetivo final. E esta, esta aplicação é gratuita, neste caso na App Store, tem alguns recursos que são pagos e os recursos obviamente são aqui mais, mais utensílios, mais canetas, mais, mais cores, etc. para utilizar. Mas é uma aplicação que funciona extremamente bem e em termos colaborativos é muito boa. E portanto deixo aqui a sugestão para todos experimentarem. Flow Note-Taking Drawing Pad.
A aplicação que eu trago é uma aplicação para os amantes do, do desporto, quem tem Apple Watch. Chama-se Bevel, B-E-V-E-L, e é uma aplicação excepcional que já ganhou vários prémios e é uma aplicação que vai muito mais além daquela que a Apple nos dá. Com os dados que são retirados do Apple Watch, vamos tendo aqui mais dados sobre recuperação e uma recuperação mais inteligente da questão física, de como é que recuperamos de um treino para o outro ou de uma prova para outra. Depois mistura aqui também a alimentação e como nos estamos a alimentar e a forma que nos estamos a alimentar. Depois também na área do sono e depois tem aqui resumos e dicas muito interessantes em toda a área que tem a ver com o desporto. E temos aqui no nosso pulso dados que nos fazem encontrar um equilíbrio, uma recuperação correta, ter menos lesões e termos aqui um conhecimento absoluto do nosso corpo e da forma como estamos a treinar, a ser mais produtivos e portanto esta aplicação para quem faz desporto, dê uma vista de olhos, e quem tem um Apple Watch, Bevel é muito, muito interessante porque é uma aplicação muito completa e de facto vale a pena para quem quer fazer desporto à sério e conhecer o seu corpo da melhor forma e ter estes dados todos e utilizar estes, todos os dados que o Apple Watch nos fornece, ter aqui uma utilização perfeita. Bevel.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, vou aqui começar com uma informação muito interessante que tem a ver com o YouTube, que já superou a Netflix como plataforma de streaming mais assistida nas televisões. O YouTube leva estes últimos anos a tentar construir uma audiência na televisão e não apenas nos telefones e nos tablets, como foi criada, não é? Quando aparece o YouTube, foi criado para os telefones e os tablets e depois passa então para a televisão. E de resto, o YouTube tem ganho uma audiência brutal nas televisões. E de resto, isso tem muito a ver com os direitos que têm comprado de eventos, que é muito mais confortável assistir na televisão. Esta malta jovem também se habituou a utilizar a televisão e a aplicação do YouTube na televisão, nos Smart TVs, e ver o YouTube. E portanto o YouTube hoje em dia é mais uma aplicação de streaming que ali está, e muito usada.
Exato.
Eu próprio utilizo na televisão, até mais na televisão que no outro lado. E neste momento o YouTube tem mais audiência que a Netflix e que a Amazon juntas, em termos de streaming. Só para terem uma ideia dos dados de audiência, a Netflix caiu 20%, a Disney, por exemplo, não cresce há 3 anos, e eles agora estão a juntar a Disney Plus com o Hulu e com a ESPN, que tem muitas transmissões desportivas em direto, para voltar a ganhar terreno. A verdade é que o YouTube está a apostar também com a Google no futebol. Já aconteceu isso no Brasil, está a acontecer em Portugal. Vamos ter aqui o Mundial de Futebol, os Jogos de Portugal no YouTube, a fazer concorrência às televisões abertas em Portugal, e também um jogo por dia que vai fazer concorrência à Sport TV.
Sim, e os Oscars em 2029 vão passar a ser também pelo YouTube, portanto o YouTube está aqui a ganhar um terreno absurdo.
Estão a comprar muitos eventos.
Exato.
Não é? Muitos eventos, e portanto é já uma realidade, e já está a fazer concorrência direta às grandes plataformas de streaming, e passou, como eu acabei de dizer, a Netflix, que era quem tinha a maior audiência, e portanto hoje em dia o público procura, obviamente, streaming grátis. O YouTube é grátis, é verdade que tem um premium que custa algum dinheiro em Portugal, obviamente, e já aqui explicámos, há outras maneiras de poder ver o premium, através, por exemplo, da Índia. Se procurarem no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com, está lá a explicar como é que se faz isso, e portanto estamos a falar não de 11 euros por mês, mas de 1 euro e pouco por mês, e deixa de ter anúncios. Mas esta malta nova já não se importa de ver os anúncios e ter, eu digo malta nova, mas eu acho que já vai da minha idade até à malta jovem, que assiste ao YouTube e vê com anúncios, e que é a grande audiência também na televisão, conforme aqui disse.
Sim, e deixa-me só acrescentar uma coisa, não deixa de ser interessante, porque a Disney, quando apareceu nos finais de 2019, e em Portugal apenas em 2020, a Disney começou com 69,99 por ano, e neste momento já vai em mais do dobro desse valor. E portanto nem 5 anos se passaram, ou melhor, 5 anos e pouco se passaram desde então, e de facto a Disney duplicou, mais do que duplicou, o seu valor anual. E realmente é aquilo que tu dizes, que a Disney não cresce há 3 anos, mas é um pouco sobre isso, porque a Disney tem vindo a aumentar geometricamente os valores da subscrição, e como tal também as pessoas começam cada vez mais a ter e a prescindir da Disney Plus para ter realmente aqui outras plataformas e outras alternativas. O facto é que a Disney tem o acervo que tem, e tem títulos muito bons. Atenção, eu sou assinante da Disney Plus, e contra mim falo, mas de facto o que eu vejo é um escalar de preços completamente exorbitante face às outras plataformas. E uma coisa que é certa é que é por isso que também cada vez mais a Disney procura ter aqui algum tipo de negócio com os operadores, com os distribuidores. Obviamente temos aqui, por exemplo, várias e determinadas ofertas nos operadores nacionais em termos de, para subscreverem e oferecem Disney, etc. Mas as versões, obviamente, não as premium, mas as versões com algumas limitações e em alguns casos publicidade. Mas isto é só para dizer que de facto não é só apenas ter bom conteúdo, é preciso também manter o bom conteúdo e realmente cada vez mais apresentar melhores soluções aos clientes, para de facto permaneçam e que justifique também o valor que esporadicamente tem vindo a crescer, e quando tem crescido tem tido realmente grandes pulos de preço, grandes saltos a nível de de escala de preço, e como tal, aqui fica a chamada de atenção, porque se virem, e eu que fui um dos pioneiros, subscrevi logo a Disney assim que apareceu, realmente em pouco mais de 5 anos vi o valor da subscrição a duplicar, a mais do que duplicar, e portanto tudo indica também que não há de parar por aqui, e portanto também a certa altura teremos que fazer escolhas, e YouTube aqui a aparecer em força com este acervo todo, realmente pode vir aqui a tirar alguns clientes de outras plataformas, certamente.
A Apple também foi aumentando o preço, também.
Sim.
Verdade seja dita.
É verdade.
E a própria Apple, neste início do ano, tem aqui algo que promete, e a Apple vende bem o seu produto. Já anunciou as estreias para janeiro, a 14 de janeiro. Aponte, vá buscar o seu cantinho, ou então vá ao nosso blog, horadamaca.wordpress.com. iJack, nova temporada. Não sei se recordam da primeira temporada, era a história de um sequestro de um avião comercial, e lá dentro ia um polícia que tenta salvar a vida de todos. A primeira temporada terminou em aberto quando o avião aterrou, e este polícia que salvou toda a gente,
o Idris Elba, por acaso tem um desempenho espetacular,
fica ali numa posição que pensam que é ele também um dos responsáveis por ter sequestrado o avião, e vamos ver o que é que vai acontecer nesta segunda temporada, 14 de janeiro. Depois, a 21 de janeiro, uma série, a segunda temporada de uma série que eu gostei muito, Gotas Divinas, que era uma série sobre alguém que morre, que deixa uma herança milionária, e que era alguém que tinha vinhas e vinho de muitos e muitos milhões de dólares, e que no seu testamento propôs uma luta entre a filha legítima, que nunca gostou de vinho, não entendia nada de vinho, e um jovem que tinha praticamente a mesma idade da sua filha, e que era o seu braço direito, e que era um verdadeiro expert em vinhos, e ambos tinham de fazer uma competição para ver quem ficava com a fortuna.
Muito boa esta série, gostei muito.
E portanto foi a primeira temporada, quem não viu vá ver, porque a 21 de janeiro vai estrear a segunda temporada. Depois, a 28, a fechar o mês, a terceira temporada de Shrinking, Terapia Sem Filtro, portanto é uma série também muito interessante, cómica, e que vale a pena ser vista, tal como aquilo que eu aqui vou deixar, que é uma proposta não do streaming, mas do cinema, Batalha Atrás de Batalha, com Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn e Regina Hall. É um filme excepcional, foi vencedor da primeira cerimónia de entrega de prémios do ano, a Critics' Choice Awards. Venceu o prémio de melhor filme, longa-metragem, também levou para casa a estatueta de melhor argumento adaptado, e deu a Paul Thomas Anderson a distinção de melhor realizador. Este filme, que ainda só está no cinema, mas que provavelmente estará entre os melhores que vão estar no Oscar, e há quem diga que tem boas possibilidades de ganhar o Oscar de melhor filme do ano. Portanto, vão ao cinema, e deixo esta recomendação de Batalha Atrás de Batalha. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Olha, depois de tudo o que tu já propuseste, eu só vou deixar aqui mais uma alternativa e mais uma sugestão aos nossos ouvintes. É um filme que, quando começarem a ver, começam logo a pensar: isto é dirigido pelo Quentin Tarantino? Não, não é. É dirigido pelo Guy Ritchie? Também não. Mas é dirigido por uma pessoa tão louca quanto estes dois, porque o filme começa com uma festa das loucas festas de Hollywood, portanto a meados dos anos 20, em que reinava o cinema mudo. E que as festas em Hollywood eram verdadeiras, eram festas hedónicas, muito, 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 muito despreocupadas, eram verdadeiras orgias, diga-se passagem. Não é um filme para ver em família, atenção, Mas é um filme que reúne aqui um elenco, além de inesperado, muito bom. Temos Brad Pitt no papel principal, temos Margot Robbie, a célebre Barbie Girl, se preferirem, mas que também já contracenou noutros filmes com Leonardo DiCaprio, por exemplo, no Wall Street. Temos Diego Calva, temos Flea dos Red Hot Chili Peppers, temos aqui uma série de protagonistas que certamente vão reconhecer e que fazem deste filme uma espécie de comédia, mas que retrata, neste caso, a vida louca de Hollywood nos anos 20, tudo, o poder que os estúdios cinematográficos tinham, o poder que o cinema mudo exercia sobre as pessoas e realmente a transformação tecnológica que foi a chegada do som, por assim dizer, e todos os desafios que estas outrora estrelas dos filmes mudos tiveram que enfrentar com esta nova tecnologia, que não só trouxe bastante mais animação ao silver screen, portanto ao ecrã, mas também trouxe realmente aqui novas estrelas que realmente brilharam com esta época dourada do cinema. E como tal, é um filme que não podem absolutamente deixar de ver, que é um filme que tem tanto de louco como de engraçado e também muito dinâmico, diga-se passagem. Tenho a certeza que vão gostar. O nome do filme é Babylon, está disponível na Prime Video por pouco tempo, portanto apressem-se a ver, e acreditem que são aqui cerca de 2 horas bem passadas a ver este filme, que tem tudo para ser, tinha tudo para ser um êxito bilheteira e não se sabe como é que passou assim um bocadinho por baixo do radar. Vão ver Babylon.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Para a semana estamos de volta. Já sabem que temos o nosso e-mail, horadamaca@icloud.com, e também o nosso blog, que é ahoradamaca.wordpress.com, onde estarão lá todos estes dados que acabamos de dizer.
Pois, só me resta dizer também muito obrigado a todos por estarem aí desse lado. Visitem por favor o nosso blog, escrevam-nos também, não se esqueçam obviamente de fazer uma visita presencial ou online ao nosso sponsor iServices desde o primeiro episódio. Veja tudo o que iServices pode fazer por si. Todas as semanas existem novidades e, como ouvintes deste podcast, têm direito a um desconto direto e exclusivo nos serviços de reparação e na aquisição de acessórios da marca iServices. Para tal, basta dirigirem-se a uma loja iServices ou, quando fizerem a compra online, incluírem neste caso o detalhe em como são ouvintes do podcast Hora da Maçã, ou então dizerem propriamente na loja, para realmente terem acesso a este desconto exclusivo. Da minha parte, novamente, só me resta desejar um excelente ano de 2026 a todos, que seja um ano cheio de coisas boas, cheio de novidades, cheio de metas alcançadas e com muita felicidade e, acima de tudo, saúde para todos. Muito obrigado.
Um abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.